Boa noite a todos. Nós vamos comentar nessa noite as questões de 413 a 419 do Livro dos Espíritos e fala sobre a visita espírita entre encarnados. A Dona Ivone Pereira, ela cita alguns casos em que ela, como uma médium de desdobramento que era, ela era procurada por diversas pessoas para ser auxiliadas nas dificuldades dessas pessoas que a procuravam. E ela conta que, em determinadas oportunidades, ela tinha a oportunidade de visitar essas pessoas enquanto elas estavam dormindo. E que, em determinada vez, que ela foi visitar uma prima que estava muito adoentada, inclusive ela estava internada no sanatório, e, em chegando lá, ela se depara com o obsessor daquela sua prima. E ela tenta conversar com a prima, tenta explicar-lhe a situação, mas era tão ferrenho aquele obsessor que ela teve que sair dali. Ela não teve condições em ficar ali próximo à sua prima ou tentar orientá-la. Ela conta também um outro caso de uma outra pessoa e um outro obsessor, em que esse obsessor muito renitente, muito bravo com a pessoa, deixou que ela ali fosse até aquela pessoa adoentada. Ela conversou com aquela pessoa, mas o obsessor não arredou o pé. E ele ainda disse: "Nada tenho contra você. Meu problema é para com ele. Não adianta o que você me diga. Eu vou continuar e vou levá-la ao suicídio." Então, se a gente observar por aí, essas visitas entre pessoas vivas, elas são muito mais comuns do que nós pensamos. Primeiro que nós estamos inseridos num contexto onde o que nos rege é a lei da afinidade. Nós procuramos as pessoas que são mais afim para conosco. Então, quando nós dormimos, naturalmente nós saímos do corpo físico. O nosso perispírito, então, se desdobra do corpo físico e pode ir até a espiritualidade. Mas, necessariamente, ela não vai somente nos locais da espiritualidade. Aí nós podemos visitar aquelas pessoas que nós não vemos faz tempo, né? E é muito comum isso acontecer. É muito comum nós dizermos no outro dia que eu sonhei com fulano que está tão distante. E será que foi só um sonho mesmo? Será que com a nossa liberdade que nós temos durante o corpo físico, nós não fomos buscar esse familiar que para nós é tão saudoso, ou esse amigo que faz tempo que nós não vemos e que seria tão importante nós conversarmos um pouco? Porque quando nós estamos aqui na vida física ou estamos no corpo físico, nós somos regidos pelo horário, nós somos regidos pelas limitações do nosso corpo físico. Mas quando nós dormimos, então nós temos essa liberdade maior. E nós não vamos somente ver as pessoas que nos são queridas, né? Nós podemos ir visitar pessoas que nós nem conhecemos. Da mesma forma aqui, que nós sabemos de alguma pessoa que realiza um trabalho de cura, ou alguma pessoa que realiza um trabalho assistencial, naturalmente, mesmo sem a conhecer, mas acreditando nos propósitos que ela esposa, nós vamos até ela buscar aquela pessoa. No plano espiritual também pode ser assim. Necessariamente nós não estamos circunscritos dentro das limitações que nós temos aqui na nossa vida física. Então nós procuramos as pessoas que amamos, nós nos reunimos em famílias espirituais e as famílias espirituais elas estão divididas. Um pouco permanece na espiritualidade e um pouco está encarnada. Pode acontecer que a nossa família espiritual esteja fazendo um evento, uma reunião de família no plano astral. E aí nós vamos lá. E lá nós encontramos outras pessoas que aqui estão encarnadas, como nós. E às vezes distante de nós. Nós nos reunimos então com a nossa família espiritual, e a nossa família espiritual necessariamente não tem que estar desencarnada. Pode ser também por um outro propósito. Nós nos dedicamos a alguma boa causa. Então vamos imaginar um cientista que está trabalhando dentro de uma pesquisa, está procurando desenvolver um medicamento, está pensando sobre alguma coisa. Ele, em dormindo, vai até a espiritualidade. Muitas vezes ele pode conversar com outros cientistas, ou outros cientistas se reúnem a ele para que eles vá até determinados locais da espiritualidade, onde eles possam ser instruídos, onde eles possam encontrar soluções dos seus problemas. E se a gente for ver, muitas coisas que surgem acabam aparecendo aqui nos Estados Unidos, ou pode aparecer na Europa ou na África, às vezes coisas similares. Por quê? Porque a espiritualidade não dá para confiar somente em uma pessoa. E nós vamos ver que existem várias pessoas que são gabaritadas. E essas pessoas, quando reencarnam, elas vêm para um fim útil. Então, até por uma questão de vaidade, aquele conhecimento não precisa ficar circunscrito somente a uma pessoa. Esse conhecimento pode vir a várias pessoas. Até porque várias pessoas buscaram isso no plano espiritual. Nós sabemos que aqui é uma cópia imperfeita da espiritualidade. Então, imaginar que um cientista aqui descobriu determinadas coisas ou lançou aqui de vanguarda alguma coisa que na espiritualidade não tem, isso não existe. Primeiro, as coisas são descobertas lá, as doenças são tratadas lá, e depois essas pessoas vêm para que possa trazer até nós as resoluções dos nossos problemas. Aqui dificilmente nós vamos conseguir alguma coisa inédita. Quando nós imaginamos aqui em 2012, em termos de desenvolvimento, dependendo do local da espiritualidade, nós podemos colocar 100 anos à frente, 200 anos à frente, 300 anos à frente. E nós vamos então buscar esses conhecimentos que nós vamos ter somente daqui a 100 anos, ou daqui somente a 200 anos. Vai começar, então, um processo de estudo para que, mais tarde, isso possa se refletir em nós. Pode acontecer também que as pessoas se reúnam na espiritualidade, mesmo as encarnadas, porque elas têm os mesmos problemas. Então, ninguém vai somente para o plano espiritual superior. Infelizmente, muitas vezes, nós nos reunimos também em planos inferiores. O que vai definir isso, para onde nós vamos e com quem nós vamos encontrar, vai depender do nosso estado evolutivo. Então, se eu sou ainda muito ligado às paixões, se eu sou muito ligado à materialidade, infelizmente, eu não vou conseguir algo muito bom na espiritualidade. E quem vai comigo para esses lugares mais superficiais, mais negativos? São as pessoas que estão à minha volta e que muitas vezes faz parte, inclusive, da nossa tribo, ou faz parte do nosso hall de amizades. Nós encontramos todo mundo lá, porque está todo mundo pensando mais ou menos igual. Está todo mundo indo atrás dos mesmos interesses, está todo mundo fazendo a mesma coisa, querendo uma vida muito superficial, uma vida muito apegada ao materialismo. Então, tudo isso vai definir. E também, se eu quiser me elevar, se eu quiser alguma coisa melhor, certamente aqueles amigos, aqueles companheiros que prisma pelo mesmo sentido, pelo mesmo caminho que eu, também vai estar lá. E a gente não precisa ser santo para ir para baixo ou para cima. Basta nós termos boa vontade e fazermos a cada dia esforços para que nós possamos melhorar. Porque senão nós não descobrimos esse caminho que nos leva ao mais alto. Se a gente desanima com as dificuldades, se a gente desanima com os amigos, se a gente desanima com as coisas que estão à nossa volta, é aí que é importante para nós. É aí que vai nos fazer crescer. E é justamente nesse caminho em que nós vamos conseguir vencer os nossos maus pendores. E aí nós vamos levar os nossos amigos encarnados também. Nós vamos nos encontrar com ele na espiritualidade, nós vamos mostrar que nós já estamos buscando um novo caminho. E tal qual aqui, quando a gente vê uma pessoa no bom caminho, que muitas vezes nós admiramos, e ela passa a ser um exemplo para nós, muitas vezes também isso se dá na espiritualidade. Então, basta que haja uma vontade nossa, certamente nós vamos nos reunir com as nossas afinidades no plano espiritual e com as nossas afinidades boas, porque muitas vezes tem pessoas que não é tão evoluído, não é tão boa, e que nós temos muita afinidade. Essas pessoas estão nos nossos caminhos por quê? Porque ela precisa crescer e nós também precisamos crescer. E se nós já estamos à frente, então vamos puxar quem está lá atrás. Existe também outro tipo de visita entre encarnados, porque faz 30 anos que nós não vemos uma pessoa, mas se for falar para alguém, ela vai falar, eu tenho a impressão que ela está viva. Eu sinto no meu coração que ela está viva. Será que é porque, durante o sono, essas pessoas não se reencontram? Porque 30 anos depois, num mundo tão violento como o nosso, não deu mais sinal de vida, não falou mais com ninguém, ninguém mais a viu, o que faz uma pessoa acreditar que a outra está viva? Quando todo mundo diz, já morreu. Não adianta nem procurar que já morreu. E se a pessoa insistir, muitas vezes, ela tem uma convicção tão grande que aquela pessoa está viva, que ela começa a procurar pelos métodos aí que possam identificar as pessoas, localizar a pessoa, que depois ela acaba realmente encontrando. Pode até encontrar a pessoa bem ruim de saúde, né, com grandes problemas materiais, mas acaba encontrando. Então nós vamos ver que isso que favorece é o desdobramento do sono. Porque senão, como que haveria essa certeza na pessoa? Se ela não viu mais, se ela não tem notícia, se nunca mais ninguém falou nela, o que a faz crer que aquela pessoa está viva? Ela precisa de algum embasamento. E se ela não tem um embasamento concreto aqui que possa mostrar, ela sabe que, de alguma forma, através de algum sentido, aquela pessoa está viva sim. E muitas vezes também nós não precisamos estar do lado da pessoa para sentir o que ela está sentindo. Nós pensamos em determinadas pessoas, nós sentimos muitas vezes que ela não está bem. Da onde que vem isso? Da onde que vem essa intuição? Será que anteriormente nós já não estivemos desdobrados durante o sono com essa pessoa? E nós percebemos que ela não está bem? Ou nós não conversamos com ela e ela nos contou que não está bem? E aí nós temos essa certeza íntima que precisa ajudar fulano, precisa fazer alguma coisa, porque ela não está num bom caminho. E nós temos também a mediunidade. Porque a mediunidade é uma faculdade que todos nós temos. Em alguns, ela está latente. A pessoa fala que é cega, surda e muda. É uma pedra, não ouve nada, não escuta nada, não fala nada. Então, muitas vezes, essa faculdade ela pode estar latente. E aparecer em casos esporádicos, às vezes uma intuição, né? Às vezes ela teve a impressão que viu alguma coisa, mas a mediunidade, que é a faculdade ostensiva, então o médium ele consegue captar com muito mais facilidade alguns fenômenos da vida física e da vida espiritual. Então, numa reunião mediúnica, muitas vezes ele pode, em desdobrando-se, ir até aquela pessoa. E a dona Ivone Pereira, ela fazia isso. Além de ir nas visitas noturnas durante o sono, ela muitas vezes ia desdobrada. Então, ela estava na sala mediúnica, ela entrava em concentração, o seu perispírito desdobrava e ela ia até determinadas pessoas. Ia ver qual era o problema da pessoa, ia sentir o que ela poderia fazer para ajudar aquela pessoa. E todos nós temos condições de fazer isso, né? Então, os médiuns, principalmente, em alguns momentos, pode relatar que teve a impressão que foi até fulano, né? Ou muitas vezes a pessoa está internada, está no hospital, aí vai alguém visitar, você viu fulano? Porque ele veio me ver ontem, né? E ele não foi. E aí se for falar para a pessoa, aí ela fica até sem graça de falar que não foi, porque estava devendo a visita e coisas desse tipo, né? Mas ela foi sim, foi desdobrada, pode ter ido durante o sono, e necessariamente a gente não precisa estar na sala mediúnica e nem estar dormindo para visitar as pessoas que nos são queridas. Já reparou que em determinados momentos nos dá um branco? Parece que a gente saiu dali, a gente não sabe como, parece que a gente está pensando em alguém, não sabe de onde eu comecei a pensar em alguém. Eu perco a noção de lugar, de espaço, e se alguém não me vem, não me chama, não me toca, né, eu vou estar com o meu pensamento longe. Será que nesse momento eu não me desdobrei um pouco, fui até aquela pessoa tentar e mantive contato com ela? O próprio Eurípides Barçanufo, ele fazia partos desdobrado. Então, era um fenômeno de bilocação. É um professor que durante estava dando a sua aula, os alunos já até sabiam. Então ele começava a ficar muito calmo, numa posição como se estivesse dormindo, cochilando, e nesses momentos ele ia fazer alguma coisa, ia visitar uma pessoa doente, ia ajudar alguém que estava em dificuldade. E depois ainda era constatada que aquela pessoa em que ele disse que foi lá visitar, realmente confirmava aquilo, e outras pessoas também o via. Né? Então, não entendia como que ele poderia estar num lugar e no outro. Né? Então, quando isso acontece, em geral, onde está o corpo físico da pessoa, ele fica mais calmo, como se fosse dormindo, muito relaxado. Então, aí, nesse momento, o perispírito se desdobra e vai até aonde o espírito quer. Todos podem fazer isso? Eurípides Barçanufo podia. Né? Nós, em geral, nós temos que nos contentar com as visitas que nós podemos fazer durante o sono. Muitas vezes eu posso manifestar o desejo de querer encontrar um familiar e me apego àquilo. Mas a gente tem que olhar o seguinte, aqui no corpo físico, a gente tem as nossas ambições, a gente tem os nossos sonhos e tem as nossas preocupações. Necessariamente, essa não é a preocupação do nosso espírito. Então, em saindo desdobrado durante o sono do nosso corpo físico, então nós vamos ver que o nosso problema é totalmente diferente do que aquele que nós achávamos quando nós estávamos no nosso corpo físico. O Vanderlei de Oliveira, no seu livro Lírios de Esperança, então ele conta lá o caso de uma dirigente espírita que estava num momento muito difícil, com problemas no centro, e quando ela se desdobrava à noite, o problema não era o centro espírita, não tinha nada a ver. O que atribulava a ela era outras coisas, porque aqui, isso que nós vivemos aqui é tudo muito ilusório. Isso é uma oportunidade de progresso, de crescimento, mas os nossos problemas reais não estão aqui na vida física. Os nossos problemas reais estão dentro de nós. Então, nós aí firmamos o pensamento, queremos encontrar fulano. Será que eu vou encontrar? Pode ser, se isso tiver uma finalidade, né? Se isso for bom para nós. Se não, muitas vezes nós nem conseguimos sair de perto do nosso corpo físico. A gente tem a impressão que nem dormiu direito, né? Parece que passei a noite acordada. Às vezes até dormiu, mas nem se afastou. Estamos tão apegados aqui que a gente nem se afasta do corpo físico. E quando a gente se afasta do corpo físico e consegue ir para um lugar de estudo, para um lugar de que nós possamos nos aprofundar, isso é muito bom. Porque, em geral, ainda nós buscamos os lugares inferiores. Então, nós vamos ver que essas visitas entre pessoas vivas, né, visita espírita entre pessoas vivas, isso é muito mais comum do que nós pensamos. Né? Nós visitamos os nossos familiares sempre que o desejamos, porque nós vamos buscar sempre as nossas afinidades, nós vamos nos reunir com amigos, muitas vezes conhecemos ou não, na espiritualidade, para estudo ou também para, como se diz, aproveitar a vida. Né? Aproveitamos a vida aqui e lá. Só que o preço que pagamos por isso depois é muito alto. Né? É o preço de uma obsessão, é o preço das torturas íntimas que nós nos infligimos. E muitas vezes a gente nem sabe porque tem depressão, nem sabe porque adquiriu uma síndrome de pânico. Né? Então são problemas nossos que estão para ser resolvidos nos nossos espíritos. E por que ele só manifestou com 30 anos? Ou mais tarde? Muitas vezes, quando nós demos vazão àquilo que estava dentro de nós, foi só nessa idade. Então, em vez da gente buscar algo maior para que pudesse nos dar o sustentáculo e não cair, a gente está indo um pouco no nível em que nós encontramos aqui no corpo físico. E a gente tem que subir e não descer, e não permanecer estagnado. Então, nós vamos ver que isso é muito mais comum. Isso é, nós fazemos isso constantemente e com a prece e com o nosso desejo sincero no bem, nós com certeza, se nós fizermos isso, nos esforçarmos no bem e fazermos as nossas preces antes de dormir, certamente que os nossos amigos vão nos encontrar na espiritualidade e a gente, consequentemente, vai para um lugar bom ou receber a orientação de um espírito bom. Muita paz a todos.